Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia todos os domingos de manhã há quase 30 anos. Agora e durante a próxima hora, vamos viajar até Irivo, aqui no concelho de Penafiel, para ficarmos a conhecer um pouco melhor o rancho folclórico de São Vicente de Irivo.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Rancho Folclórico de São Vicente de Irivo, em Penafiel, e o Grupo Folclórico de São Pedro de Sete, em Paredes, com o apoio Junta de Freguesia de Irivo, Irivo no Coração, Florista Laurinha, Flores e Decoração, estamos em Irivo. Larga Ideia Construção Civil, soluções para todo tipo de construções, estamos em Sete Paredes. Farmácia Senhora do Val, em Sete. Há mais de 20 anos a cuidar da sua saúde. Clínica de Medicina Dentária, em Sete. Estamos no Largo Senhora do Val.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos, das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Na emissão do A Nossa Terra deste domingo, começamos então por dar voz ao Rancho de São Vicente de Irivo. É um grupo folclórico que soma à data 15 anos. Hoje é composto por 55 elementos, faz várias atividades ao longo do ano. Para além de cantar as janeiras e de várias atuações que vai fazendo, organiza também um arraial de São João e um Agosto. No Natal faz uma gala com prémios de distinção. Além disso, o grupo já chegou a organizar eventos solidários com o objetivo de angariar fundos para a construção de uma escola em Gana, faz atuações no lar de idosos, na igreja e na festa da freguesia. O grupo organiza também um passeio anual a Fátima e participa no Festival do Caldo Verde, organizado pela Associação de Jovens para o Desenvolvimento de Irivo. Em 2025, o Rancho Folclórico foi a Barcelona. E no passado também já foi a Luxemburgo, a Valência e o país conhece-o de norte a sul. Para nos falar um pouco mais e melhor sobre este rancho folclórico, temos connosco em estúdio três convidados. E são eles Alberto Pinto, presidente do rancho, Maria da Conceição Ferreira, dançarina, e Adão António Moreira, ele que é cantador. A todos, muito bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos então começar esta nossa conversa com os nossos convidados, precisamente pelo presidente da coletividade. Alberto Pinto é um dos fundadores deste rancho e é o segundo presidente do grupo. Mora em Irivo há 30 anos e praticamente arrastou toda a sua família, desde a mulher e filhos, para a coletividade. Pelo grupo já foi tesoureiro antes de assumir a presidência e na freguesia também já foi festeiro. Atualmente integra também a Assembleia de Freguesia. Sr. Alberto, isto é uma vida dedicada praticamente à terra.
Sim, é verdade. Pronto, meti-me neste projeto e quero ver se consigo manter as tradições vivas na nossa freguesia.
Também foi para manter vivas as tradições que certamente com outros camaradas criaram esta coletividade, este rancho folclórico.
Sim, foi verdade. Pronto, nós começamos com um grupo de amigos num café e dissemos, vamos formar o Rancho Irivo e a partir daí nós pusemos as mãos à obra, falámos com certas pessoas já estavam ligadas ao folclore e foi muito fácil montar o rancho a dançar.
O que é que entendia de folclore na altura?
Zero. Eu era mesmo zero, não percebia nada. Quando fui convidado para fazer parte, foi o Sr. Valmir que foi, era o presidente na altura, foi ele que foi o presidente na altura, e ele disse-me, Alberto, eu quero que tu faças parte da direção do rancho. E eu disse assim, Sr. Valmir, você vai meter nisso? Para mim é zero, eu não percebo nada disso. Mas pronto, mas depois
foi aprendendo.
Fui aprendendo e agora digo que é um orgulho enorme fazer parte deste rancho e conviver com todos os elementos que fazem parte dele.
Na altura, com certeza, conhecia os ranchos, de ver ranchos a atuar, não é?
Sim.
Fazia ideia da importância que um rancho folclórico tem?
Na altura não, mas agora sim. É levar as nossas culturas, os nossos costumes, as outras terras
e manter vivas as nossas tradições.
Sim, e manter, exatamente, manter vivas as nossas tradições e divulgar as nossas terras, por aí fora, é um orgulho enorme que eu tenho.
Portanto, vocês começaram do zero, portanto, começaram de raiz. Como é que depois foram fazendo as recolhas? Para as roupas, para as canções, portanto, como é que foi feito esse trabalho?
Isto assim, antigamente existiu já lá um rancho na freguesia de Irivo e nós tínhamos pessoas dessa altura e nós fomos ter com elas para tirar ideias. O Sr. António, que faz parte deste grupo também, que é o vice-presidente, ele tinha um caderno com as músicas e nós começámos a caçar nessas músicas, começámos a metê-las no nosso grupo. E as danças, tínhamos aqui o homem da Conceição, que também já fez parte do outro grupo, e ele sabia os costumes e as danças, e foi ele o nosso primeiro ensaiador, e é um orgulho também que ele faça parte agora, ainda está a fazer parte do nosso grupo.
E como é que foram estes 15 anos?
Altos e baixos, como costume. Isto assim, eu quando tomei posse, era para fazer continuar o projeto sobre Almiro, mas tivemos que fazer muitas alterações, porque são ideias diferentes e somos mais novos, e acho que foi para melhor. Fazemos vários eventos lá na sede para angariar fundos, porque temos várias saídas durante o ano, mesmo muitas saídas, e trabalhamos no polo daquilo, custo zero, andamos lá.
Por amor à camisola.
Por amor à camisola mesmo.
Portanto, das saídas, tem várias, não é? Mas uma mais recente e se calhar mais marcante foi o ano passado à Espanha.
Sem dúvida. Foi muito duro, fomos ao autocarro. Foram 14 horas de autocarro. É muito duro, mas acho que valeu a pena. Eles podem dizer que, pronto, sei que foi muito cansativo, mas acho que valeu a pena. E levar as nossas tradições a outro país de fora, E sermos reconhecidos lá como fomos, acho que é um louvor para nós.
Mas não foi a primeira vez que foram ao estrangeiro?
Não. Já fomos várias vezes à Espanha, já fomos ao Luxemburgo e agora temos uma em princípio este ano para a Suíça.
Cá também vão correndo o país,
um pouco
por todo lado.
Do norte a sul.
E na vossa terra também vão participando na festa e em todos os eventos que vão sendo feitos. E tem o vosso festival de folclore.
Sim, o nosso festival este ano vai ser dia 1 de agosto. Já temos os ranchos convidados, já está tudo fechado. Agora é só começarmos a estudar como vai ser, onde é que vamos pôr os ranchos, bem um de fora, onde nós vamos a dormir. E agora entra a direção.
E a logística toda.
Sim, a logística toda, que é que dá mais trabalho, muito mesmo.
E todos trabalham?
Todos trabalham. Nós trabalhamos lá na sede todos os fins de semana. Nós, a direção, mais um grupo de amigos que fazem parte do grupo e outros fora, nós trabalhamos todos os fins de semana para ganhar dinheiro para o nosso festival e para todas as saídas.
E também fazem às vezes atividades para angariar fundos para fins solidários.
Sim, fizemos para a Escola da Guiné.
Já como é que surgiu esse projeto?
É uma associação que é cá de Penafiel, que veio ter connosco, e a ver se nós podíamos ajudá-los a fazer o evento lá para angariar fundos para eles, e nós dissemos logo que sim. E tudo o que nós fazemos lá, todo o dinheiro que se faz lá é para essa associação, para fazer a escola na Guiné.
E os eventos que vocês vão fazendo, estas também de cariz solidário ou não, as pessoas na freguesia vão estando presentes? Vão-vos ajudando?
Aderem muito. Nós marcámos uma francesinha, tem logo 150 pessoas. Uma feijoada, uns legiões, um cozido à portuguesa.
Seja 150, o que for.
150, 180 pessoas lá na sede.
Ora, isso também vos dá ânimo para vocês continuarem a fazer.
E fora isso fazemos batizados, comunhões.
Portanto, tudo o que vos solicitar...
Sim, nós fazemos.
Vocês são quase uma...
Sim, precisamos mesmo.
Quase uma empresa de eventos.
Já fica muito, muito, como é que é explicar, dispendioso um ano de rancho na nossa associação. As saídas que nós temos.
E, portanto, têm de ser criativos e arranjar formas de...
Sim, sim.
Ora, nós agora vamos fazer uma pausa aqui com o Sr. Presidente. Vamos dar voz a quem anda por lá a dançar. Não, o cantador vai já a seguir. Ora, quem anda por lá a dançar? Há mais, obviamente. Mas temos aqui a Maria da Conceição, ela que é uma das dançarinas do grupo. É natural de Guilhufo, mas mora em Irivo. E chegou precisamente ao rancho como dançarina, já tinha uma experiência antiga nestas andanças. Naquela altura fazia parte de um outro rancho, o de Galegos, e depois juntou-se também ao de duas igrejas. Em jovem, fez parte das moleirinhas de Guilhufo, que hoje estão mais paradas. É costureira de profissão e, por isso, fez os trajes dela e dos familiares que fazem parte do rancho. Portanto, a Dona Conceição foi ali como o presidente, também levou a família toda. É assim, Dona Conceição. E como é que foi feito? Portanto, já andava nestes bailaricos, noutros grupos, não é? Como é que chegou aqui ao Dirivo, ao Rancho de Dirivo?
Lá está, foi numa conversa de café também, foi assim que começou, o Sr. Belmiro também veio ter connosco e nós concordámos, aceitámos e fomos todos para lá, eu, meu marido e na altura meus filhos. E fomos para lá, só que não havia roupas, não havia nada. Então eu sou costureira, comecei a fazer, fiz o meu traje, o meu marido, o meu filho, depois estávamos para duas irmãs minhas, também fiz as minhas irmãs, o meu sobrinho, e foi assim que nós começamos. E fiz mais alguns. Depois, claro, o traje não era os que deviam ser, não é? Era uma saia assim. Então começou a mudar, começámos a ver mais coisas, comecei a fazer o do campo, o do linho, para o meu sobrinho, os domingueiros, e foi assim que começámos a formar o rancho para o pessoal todo.
E como é que vê esta evolução do grupo?
Muito, é excelente. É um orgulho fazer parte do grupo. E nós somos um grupo unidos. Não moramos nas mesmas casas, mas qualquer coisa que precisamos, estamos logo todos juntos. Basta o presidente mandar uma mensagem ou falar que nós somos unidos e fazemos o que é preciso para o rancho funcionar. E é isto que nós levamos.
Ora, já percebemos que fazem imensas atividades, muitas atuações, já foram ao estrangeiro. No seu caso particular, qual foi assim aquela atuação, aquele sítio que mais a marcou, que mais gostou de ir?
Barcelona. Amei.
Tanto... Será mais recente?
Não. Foi o sítio, é assim, uma pessoa não conhece ninguém, mas o Rancho Siribo já nos conhece a nós. Nós chegámos lá sem conhecer ninguém. Quando nós chegámos lá, parece que Deus desce à terra. Mas seja onde for, uma pessoa não conhece ninguém, toda a gente nos conhece a nós. É excelente. E o carinho que ele nos recebe, todo o cuidado que eles têm connosco, não há palavras para descrever. É excelente mesmo.
Portanto, além de dançar e de fazer roupas, tem também outras funções no grupo sempre que é preciso. Por exemplo, na cozinha.
Eu costumo dizer que sou costureira cozinheira.
Ah, pronto.
Sou a parte de comidas, sou a que faço tudo. Partes de, como é que é dizer, de fornos de pão recheado e assim, é a esposa dela, a Cinda. Mas de forno, de...
Tais e panelas.
É comigo.
E gosta?
Adoro. Embora às vezes é cansativo, porque eu saio de trabalho e vou direto nem a casa vou direto para lá. E às 8 horas tenho que estar a trabalhar outra vez. Mas é uma. E ver as pessoas ficarem contentes com o trabalho, gostarem do que estão a comer, de tudo, é excelente. O convívio que uma pessoa tem é. Não há palavras.
Podemos dizer que é quase uma segunda família.
Exatamente.
E também é uma boa forma de aliviar o stress do dia a dia.
De dia a dia, é mesmo.
Quando está em cima do palco, qual é assim a dança que mais gosta de dançar?
Rosinha, o Bira de António, adoro.
E a mais difícil?
Ah, elas são todas fáceis.
São todas fáceis?
É, depois de começar a rodar, é sempre sim.
Sempre a andar?
Podemos estar a morrer, mas nós lá ressuscitamos logo.
Vamos ver como é que anda agora a voz do cantador. Ele tem de estar sempre ressuscitado, porque senão não canta. Ora, vamos lá perceber então como é que este cantador, não é? O Adão António Moreira, qual é um bocadinho a história de vida dele? Ora, António Moreira é nosso convidado. Ele vem de Lousada, mas vive em Irivo há 28 anos, tem dois filhos e um deles também andou no rancho. Na freguesia também chegou a fazer parte do grupo coral. Devido aos seus dotes vocais, portanto à sua voz, tornou-se o cantador principal e também um dos fundadores desta coletividade. Senhor Adão, vamos começar por perceber antes de mais onde é que lhe nasceu esta voz tão bonita para cantar. Nasceu assim?
Não sei, do nada. Eu é assim, eu andava no grupo coral porque me fizeram pressão para eu ir e eu fui, com todo gosto. Depois abandonei, porque teve por razões óbvias, por ir para o rancho. E no rancho, nunca na minha vida
pensei
cantar no rancho, nunca na minha vida mesmo. Então, como o presidente já disse, nós juntámos-nos todos tudo bem, e começámos a. Quando eu,
quem é que há de cantar?
Quando subi para cima do palco, comecei a cantar, não sei de onde veio esta voz, foi um dom que Deus me deu e sou honrado por isso. Por aquilo que ele me deu.
Já conhecia as músicas?
Não.
Portanto, também teve de aprender tudo de novo?
Tudo novo. Todas as músicas que lá estão, foi tudo novo. Assim, é difícil. Às vezes a gente quer encaixar uma letra, não dá, não é? Tem que engolir uma palavra para conseguir ela assim na hora. Mas é gratificante. É gratificante. E eles às vezes dizem-me assim: tu estás no palco a cantar, estás de olhos fechados. Porque eu, mas é verdade.
Não tem sono, não é isso?
Não tenho sono. Eu estiver, porque assim, eu estou quando estou a cantar, ele sabe que é verdade. Eu conto mesmo com alma, não conto com. Eu digo assim: eu estou a cantar por cantar, não. E que se estiver com os olhos fechados, parece que me sai ainda melhor.
Entrega-se mais.
Porque assim, eu a maior parte das músicas eu já vou decorando, não é? Já são bastantes, claro. Anos, são 15 anos, mas há outras que eu tenho que levar o livro comigo para passar o olho, né? Porque sabe como é, às vezes a confiança a gente
tem
será.
Ter ali um auxiliar de memória para que não falhe.
É o que é a verdade. Sim, pronto. E é como digo, toda, de onde eu vou, todas as saídas, palmadinhas nas costas, querem-me roubar o contador, mas o contador não sai daquele gancho.
Qual foi assim a peripécia mais engraçada que viveu assim em cima do palco?
São tantas.
Imagino.
São tantas. Às vezes chamam-me a atenção. E o meu amigo já está dito.
Já passou.
Dito, já está dito. São coisas às vezes que saem assim de repente, como são repentinas, mas tem que ser.
Olha, e assim o sítio que mais gostou de ir?
Todos. Sem dúvida. Todos. Todas. Há sítios que a gente recorda mais que os outros. Eu gostei de ir agora a Barcelona, embora a viagem fosse um bocado dura, que foi, eu gosto de mandar um bocado de autocarro, porque, por causa da coluna e tudo mais, mas pronto, fez-se e faz, põe-se a pega e tudo mais. Mas gostei muito de ir às Astúrias, que é na Terra dos Reis. Gostei muito mesmo. Aquilo é muito bonito. Atenção que Barcelona, nós não fomos mesmo a Barcelona, mas fomos perto e fomos recebidos de, como é que diz, polpa e cortância. Nunca vi, a sério, nunca vi. Eles foram bem recebidos cá, mas nós lá fomos tão bem, ainda melhor que nós que foram recebidos aqui. Mesmo.
Quando não está no rancho, nem está a ensaiar, anda na sua vida, não é? De vez em quando vem-lhe assim a. Não.
Não.
Não lhe vem à memória assim, deixa
ver. Vem, mas não conto.
Só canta lá no sítio apropriado.
Não, mas é aquele mesmo. Ando entretido com coisa, não conto no mesmo. Quando chega lá, posso. Eles, às vezes vou meio constipado, mas assim, a voz não vai sair, mas sai. Não sei como, mas sai.
Alguma vez ficou sem voz quando precisava dela?
Não. Por acaso não. Eu já lhe disse a eles, mesmo de lá se arranjar um contador.
Às vezes pode
sempre.
Acontecer.
É verdade, não é? Porque a gente não é eterno e ninguém é insubstituível. Toda a gente é substituível, não é? Pode dar uma doença de repente. Nós é como eu digo, nós estamos aqui hoje e amanhã, pum, vamos cair. Não? Eles não querem, mas bom, não querem. Eu também não, é assim, eu não me importa ser que ele se vier um que cante, eu não me importa, que eu não, encostado eu não fico. Eu vou para o meio do outro pessoal e canto, não tem problema nenhum. Mas gostava que às vezes tivesse alguém suplente, porque a gente pode ficar doente de repente.
Sim, e não sabe.
E é complicado. Aliás, nós tivemos uma saída. Foi para. Para Lagares, não foi? Eu tive um acidente muito grande num trabalho, que andava a trabalhar. Dei um tom muito grande e parti um L da coluna. E só eu e Deus, e Ele sabe que foi verdade aquilo que eu estou a dizer, sabia como eu estava. Eu queria respirar, mal podia, porque afetam os pulmões. E eu fui a essa saída. Sim. Em cima do palco. Eu não chorei por vergonha, mas costumo tanto cantar, mas a voz saiu na mesma, mas costumo tanto cantar. E digo, ainda hoje é o dia que eu digo, tem que se dar valor às pessoas que andam no rancho, porque andam por carolurice. E que é assim, não ganham tostão se vai a uma festa, se pedem 500 ou 600 euros, é muito dinheiro. Mas para dar 20 ou 30 mil euros para um cantor, dão. E nós, roupas, a Conceição fez, eu fiz, mandei fazer. O rancho não tem que suportar todas as,
essas custos.
Os seus custos, não é? Porque fica pesado. E então, porque a vida custa a todos, não é? E sem trabalho, nada feito. Isso é uma verdade. Às vezes remunga-se, é verdade. Às vezes é verdade. Remunga-se, mas casa que não é ralhada,
como
não é governada.
Em qualquer família, não é?
Sim, sim, mas casa que não é ralhada não é governada, não é? E pronto, e tudo sai na perfeição.
Quando tem de sair, as coisas saem.
Sim, sim.
E quando há, portanto, nem sempre canta, porque às vezes há lá atividades e eventos, e o senhor também é preciso, não é para cantar, mas para fazer outras coisas.
Sim, estou na cozinha.
Está sempre disponível.
Na cozinha, a ajudar aqui a cozinheira, a meter a comida ao forno. Quem trata os fornos sou eu. Eu acendo os fornos e apago-os. Quando tem que apagar.
A cozinheira trata da comida.
Ela trata da comida. Eu ajudo a meter a carne nas pingadeiras, as batatas, tudo mais, e meter tudo ao forno. Depois estou ali no forno atento à comida para que ela não se queime. Às vezes queima.
Quando se distrai.
E a cozinheira depois puxa-me as orelhas. Mas também faz parte, porque assim é melhor um bom mandador que um bom trabalhador.
Depois, com certeza. Presidente, ouvimos agora que realmente há muitos, principalmente as comissões de festas, que se calhar olham para os ranchos folclóricos como um parente pobre e preferem outros cantores e outras músicas. Tem pena que seja assim?
Tenho. Eu, por exemplo, estive agora numa festa que pediram-me um orçamento, eu disse que são 400 euros. E eles, tanto dinheiro, e eu disse a ele, mas nós somos 50 elementos em cima de um palco. Depois fez de um 20, 30 mil e só vai lá um artista. Me fico com pena de isso acontecer e eles não dar valor aos grupos de folclore. Muito mesmo.
Mas contra ventos e marés vocês continuam.
Continuamos. Sem dúvida.
A vossa caminhada. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa aqui em estúdio, porque vamos dar um pulinho até Irivo para ouvir testemunhos de algumas pessoas que estão, ou mais ou menos, relacionadas com esta coletividade. Vamos começar por ouvir Belmiro Sousa, ele que já foi presidente da Junta de Freguesia e foi o primeiro presidente do rancho. Foi também um dos fundadores, atualmente é o tesoureiro. Ele considera que o rancho folclórico de São Vicente de Irivo tem tido uma boa e grande evolução em tão pouco tempo de vida e na sua presidência prezou sempre pelo levar mais longe as tradições, quer fosse cá em Portugal ou mesmo lá fora.
O rancho folclórico de São Vicente de Irivo foi, digamos, nasceu de um grupo de pessoas que se juntavam essencialmente na Junta de Freguesia, quando eu era presidente, e me estragavam a cabeça para formarmos um rancho, Eu sempre tive uma certa reserva, porque era preciso muita coisa, era preciso instrumentos, era preciso saber quem, era preciso pessoas para dançar, era preciso muita coisa. E eu sempre sou uma pessoa muito reservada e gosto de ter as coisas direitas e no sítio. E às vezes as coisas não são bem assim. Felizmente, este rancho está cá com estes anos todos, desde 2010, e que eu saiba, não temos rabos de palha. Isso para mim é muito importante. Espero que o rancho vá ainda mais longe do que aquilo que já foi. Já estivemos em Luxemburgo, estivemos em Barcelona, estivemos em vários locais mais de Espanha, quer na Galiza, quer em Valência, vários sítios em Espanha, estivemos no Algarve, corremos Portugal de lés a lés, e continuando sempre neste espírito de camaradagem, respeito uns pelos outros, e a coisa vai continuar sempre para melhor.
Ouvimos agora gentes amigas do rancho que participam nas atividades e em alguns eventos organizados pelo grupo, fazendo também aniversários de família, como é o caso de Andreia Ferreira.
O rancho folclórico de São Vicente de Irivo não é só um lugar, é a família, é a amizade, é uma parte da vida onde o coração sempre quer voltar. Nós, como amigos e família, vamos sempre ajudar a contribuir para tudo, para o rancho.
Laura Esteves também faz os serviços de decoração. Ao nosso programa falou sobre a sua cooperação e o que representa o rancho para a freguesia.
Pronto, eu trabalho com o rancho como decoradora, porque eles fazem muitos eventos. Sempre que pedem os meus serviços, eu estou lá. Alguns dos membros são amigos, a maior parte deles são todos meus amigos, clientes, e pronto. E é isso, faço tudo o que é possível da minha parte. E como rancho e fazerem eventos, acho que é uma mais-valia para Iriba.
Vamos ouvir agora uma peça fundamental no crescimento do rancho e que continua a ter uma participação ativa nos eventos organizados na sede. Fábio Teles escreveu grande parte das músicas do grupo devido ao seu talento desde novo. Fez parte de ranchos, grupos de cavaquinhos, de cantares e de bombos. É acordeonista, mas toca muitos mais instrumentos. Faz as letras das músicas para as janeiras, utilizando música própria com letra também da sua autoria e acrescentando termos sobre o tema do rancho e o meio envolvente onde vão cantando.
Estou ligado à música desde os meus 7 anos. Conheço o rancho de Iribo desde o início. Fui eu que estive com eles na parte de recuperação a nível musical, a nível de músicas que já existiam antigamente no rancho, que infelizmente tinha acabado. Foi daí que surgiu o primeiro confronto, a primeira vez que estivemos juntos com o rancho de Iribo. Apesar de ser o rancho da minha terra, infelizmente não pude estar muito tempo com eles. Agora, mais recente, tenho estado a nível da animação de eventos que eles fazem para a angariação de fundos, como também ajudo naquilo que for preciso, como tirar músicas para janeiras, como dentro desse aspecto, a nível musical, sempre que precisam eu estou com eles. A nível de organização, a nível de preparação de festivais, também ajudo nesse sentido. Acho que estou um bocadinho, olhando à minha disponibilidade, estou sempre com eles, eles sabem perfeitamente disso.
Conversamos agora com um casal que também está desde o início fazendo parte do coro. Fernando Borges, elemento mais velho do grupo, é também o porta-estandarte. Juntamente com a esposa Sofia Silva, são acarinhados pelo grupo e a maioria dos membros trata-os por avós. Sofia, além de abrir a porta nas janeiras com uma mesa recheada de tudo o que há de melhor, neste momento é a cantadeira principal e também nos mostrou um bocadinho do seu talento com a cooperação do seu marido no refrão.
Chora a videira quando é podada, vem a primavera e fica curada e sente-se bem pelos cachos de uvas que ela tem. Chora a videira, oh videirinha, chora a videira, oh primavinha, chora a videira, oh videirão, chora a videira do meu coração. Chora a videira já estremecida, tirando-lhe o cacho da sua vida. Chora a videira já amarelada, vem o podador para ser podada. Chora a videira, ó videirinha, chora a videira, ó prima minha. Chora a videira, ó videirão, chora a videira do meu coração.
Fernando Borges falou-nos do sentimento de fazer parte deste rancho que, admite, é uma família há 15 anos.
Prazer, a alegria que a gente representa, o orgulho do nosso rancho, isso dá-nos um prazer, sei que é mesmo assim. Eu, por exemplo, gosto do velho, pronto, agora já me costumo quase, mas enquanto era mais novo podia, gostava, a cabaneira, pronto, essa coisa toda. E fazia o melhor, como ainda agora, ainda faço, embora me custe um bocado. Mas, como eu digo, é um prazer enorme. Tenho muita alegria e espero que isto continue mais algum tempo. Mas gostava de ser mais novo e continuar e queria que o rancho continuasse. Mesmo depois de eu desaparecer daqui do rancho, gostava que ele continuasse e pessoas tomassem conta do nosso encargo. Porque isto é bom, tanto para nós como para a cultura, como tudo, a nível nacional, como a nível estrangeiro. A gente fica, pronto, passamos, ficamos com o nosso orgulho, representamos a nossa cultura, a nossa bandeira, que é assim, tanto a do rancho como a do concelho, como a de Portugal. São as representações que ficam para sempre. Isto nunca mais a gente esquece. E é um orgulho que eu tenho e tenho pena, como eu digo, não poder continuar por mais tempo.
Tempo agora de ouvirmos alguns jovens que integram o rancho folclórico de Irivo e têm a intenção de continuar a levar longe o nome da freguesia, as suas tradições e cultura. Diogo Pereira tem 22 anos e faz parte da coletividade desde novo. O gosto pelo folclore corre-lhe nas veias através da ideia do seu avô, fundador do antigo rancho de Irivo. Como a idade já não lhe permitia fazer parte deste novo grupo, pediu ao neto que continuasse o papel de levar as tradições da freguesia mais longe.
Sou Diogo, já faço parte deste rancho há 15 anos, entrei com 8 anos, com um incentivo também da parte do meu falecido avô, que já faz parte do rancho, do antigo rancho de Irivo. É assim, acho que eu faço parte do rancho e gosto de andar aqui porque nós sempre devemos aproveitar o que temos de melhor na terra e mesmo a cultura, e o rancho demonstra um bocado a nossa cultura e a antiguidade também, porque nossos antepassados deviam ser sempre lembrados. Só que no meio disto tudo nós vemos cada vez mais pessoas que não têm interesse, principalmente jovens, não têm tanto interesse porque não acham isto tão bom e não acham que seja divertido, que seja engraçado. Mas nós acabamos por construir aqui uma família e um círculo de amigos diferente, em que também vamos conhecer outras pessoas, vamos conhecer outra cultura diferente da nossa, e acabamos por ser mais a nível social, conseguimos conversar com mais gente, não só da nossa terra, em que vamos para outras terras, não sabemos o que é que vamos encontrar lá, e vai ajudar muito a melhorar o nosso estado social. E mesmo quanto jovem, eu acho que devia haver mais interesse, porque cada vez estamos a ver menos e vai acabar por deixar de haver a nossa cultura e vai morrer um bocado a antiguidade dos nossos passados. E mesmo por causa disso, também toca-nos um bocado a nós, que já fazemos parte destes grupos e já estamos inseridos nesta cultura, temos que dar continuidade a isto e a levar cada vez mais o nome da cultura e mesmo do nosso património mais além, mais longe, o máximo possível.
Jéssica Sousa está também desde criança no rancho. Hoje tem 15 anos, vem de Paredes e foi a família quem a trouxe a este grupo que agora é casa e um refúgio para os dias menos bons. Uma jovem com um grande desejo de que os mais novos, como ela, possam fazer parte de associações culturais e com os objetivos de levar as tradições bem longe.
Portanto, eu no início tinha vergonha de dançar, tinha vergonha de me expor ao público e de até de demonstrar quais são as culturas da minha terra. Vim para o rancho porque tinha a minha família cá, tinha os meus tios, tinha o meu primo, e comecei a achar piada e ver a minha família a dançar. A minha tia, podemos dizer que me deu um leve empurrão, de sobe e mostra o que vales e o que é que queres mostrar também. A primeira vez eu fiquei muito assustada, eu via as pessoas em cima de cima do palco via as pessoas e ficava assustada, dizia que não conseguia, comecei a chorar, desci. Continuei a vir aos ensaios, continuei a tentar perceber o que é que eu conseguia fazer, e por volta dos meus 9, 10 anos voltei a subir ao palco e consegui entender que se calhar era isto mesmo que eu queria e que gostava de subir ao palco e de entender. Como objetivo futuro, eu quero continuar com o rancho, não só para me divertir, porque eu gosto de estar no rancho, mas também para conseguir mostrar às pessoas da minha terra e às pessoas que não são da minha terra, às pessoas da minha idade, também mais velhas ou mais novas, que o rancho não só é uma forma de nos divertirmos, de dançarmos, de cantarmos e de convivermos com as pessoas de todas as idades, mas também que o rancho é uma maneira de aprender, mas aprender de uma maneira divertida.
Ouvimos agora Carlos Pardal, ele que é também um dos fundadores do rancho folclórico. Já era dançarino, noutros grupos, tendo iniciado essa mesma carreira muito novo. Carlos e a esposa entraram os dois no rancho com o papel de dançarinos e também ensaiadores, daqueles acabados de chegar e ainda em aprendizagem. Diz gostar de todas as danças e no grupo sente-se muito acarinhado por todos, principalmente pelos mais jovens.
Entrei no folclore muito menino, com os meus falecidos pais, que me levaram para aí a partir dos 5 anos. Andei sempre no folclore em Iribo, depois Iribo parou. Tive uns anos parado no folclore, entretanto fui para o rancho folclore de São Pedro da Bela Vista, em Galeiros, também que tive lá uns anos. Desde que este rancho folclore de São Pedro da Bela Vista, o rancho folclore de São Vicente de Iribo, iniciou, então eu vim para aqui, estava conciliado nos dois, mas depois não dava para estar nos dois, fiquei sempre no rancho São Vicente de Iribo. Aqui estou hoje, espero continuar aqui até que Deus me ajude. Estou em minha família aqui também e agora espero em trazer mais um membro pequenino, com um neto com 4 anos, e espero que ele também venha para aqui para ajudar o resto da construção de sentir-o. E a partir de levarmos isto até onde nós pudermos, tudo começar que tenha tudo sempre com princípio, meio e fim, e que o folclore nunca acabe, porque o folclore é uma coisa bonita, na qual eu pessoalmente gosto muito disto, que todos ajudassem um bocadinho mais o folclore e olhassem mais para o folclore e não criticassem tanto isto como criticam, e no fundo depois acabam por vir colaborar e ajudar sempre que às vezes é possível. Pronto, por isso, o meu muito obrigado a todos e que eu continuo aqui por muito e muito tempo.
Diana Tadeu é a atual presidente da Junta de Freguesia de Iribo, com um papel participativo nos eventos organizados pela coletividade. Presencia o Festival de Agosto, a Ceia de Natal, os almoços de solidariedade, convívio da Francesinha e aniversários. Considera os eventos do rancho como uma mais-valia para a freguesia e é uma boa forma de aproveitar as boas condições e o espaço que o grupo tanto trabalhou e investiu para alcançar.
O rancho é a alma da nossa identidade cultural. Através das danças e dos trajes, passam para os mais novos e para quem nos visita, a nossa cultura e as nossas tradições. E gostaria também de salientar que a realização do seu festival permite não só a nós, iribenses, ficarmos orgulhosos das danças do nosso rancho, mas também conhecer os costumes, trajes e as danças das outras terras que nos visitam, que vêm de outras terras do nosso país e até de países vizinhos.
E depois desta ronda por Iribo, voltamos aqui ao estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos três convidados. Passa a palavra ao presidente do rancho. Percebemos e ouvimos alguns jovens. O vosso grupo ainda tem muitos jovens elementos?
Sim. O parte de dançarinos é tudo jovem. Mesmo o mais jovem que nós temos neste momento são 3 anos de idade, que é aqui o neto.
É bem pequenino.
É bem pequenino, mas já está quase pronto para ir para cima de um tabuado dançar.
E representar o papel dele.
E representar, sim, sem dúvida.
É fácil, nos dias de hoje, cativar jovens para estas tradições antigas?
Não é muito fácil. Isto é mesmo como eu digo, é familiares. Nós temos os familiares lá, e nós convidamos e eles aparecem. E é mesmo assim, porque senão é difícil arranjar hoje um jovem que quer dançar no rancho. As mulheres ainda querem, muitas, mas homens não querem.
Têm vergonha?
Têm vergonha, mesmo.
Portanto, mas vocês ainda vão conseguindo, o que é bom, porque é uma forma de dar continuidade também ao vosso grupo. Importante também, já percebemos muitas das atividades que vocês vão fazendo, uma delas, e até porque estamos em altura de janeiro, ou neste caso terminou há pouco tempo, as janeiras. Também este ano cantaram as janeiras, mas se calhar num modelo diferente. Como é que isto foi?
Pronto, como houve a iniciativa da Junta de Freguesia fazer o presépio em cada lugar da freguesia, e nós optámos este ano por cantarmos as janeiras nos presépios. Fizemos um comunicado na igreja e nas redes sociais, e todos a hora que estava marcado estava lá toda a gente para nos ouvir a cantar e para nos ajudar em questões financeiras.
Monetárias.
Sim, monetárias.
E as pessoas são solidárias, regra geral, são solidárias convosco?
Sim, sempre foram. Basta nós pôr um anúncio, qualquer coisa, as pessoas aparecem logo, querem nos ajudar, é muito bom.
Normalmente os ensaios são assim mais divertidos ou é assim uma coisa assim mais séria?
Isto assim, já tivemos lá um ensaiador que levava aquilo a sério.
Muito sério.
Muito sério. Brincávamos quando tínhamos de brincar, quando começava os ensaios, ele era rigoroso e foi com ele que nós aprendemos muito. E os jovens hoje em dia aprenderam com ele na maneira dele ser, de ser rigoroso, querer as coisas bem feitas. Eu só tenho que agradecer o tempo que esteve lá connosco. Foi muito bom. E os jovens hoje em dia reconhecem isso.
Quando chega hoje alguém de novo, quem é que tem a tarefa de o ensaiar? É aqui a Dona Conceição?
Sim, a Dona Conceição e o marido dela, o Carlos.
E como é que isso é? É difícil?
É fácil. Quem for para lá com vontade de aprender e dançar, é fácil. Agora, quem for para lá só por ir, já é mais complicado. Mas quem vai com vontade, vamos falar, por exemplo, do meu neto, ele tem 4 aninhos. E ele quis ir para o rancho, ele veio para o rancho. Ele fez 3, 4 ensaios. Pois lhe digo que ele com 4 anos tem lá alguns que o meu neto à beira dele já não fica mal.
Não.
Seja as músicas que for. Ele gosta daquilo. Agora, se vai para lá uma pessoa, para o rancho, mas estar lá a apostar, já é mais difícil. Agora, se for com vontade, tudo se aprende nesta vida.
Obviamente.
Tudo se aprende. O meu sobrinho, por exemplo, o Gonçalo, a Jéssica, que está aí, foram para lá com 4 aninhos, fomos nós que os aprendemos. Eles hoje são o que são e tinham vontade e têm gosto. Quando uma pessoa vai com gosto e com vontade, tudo se aprende.
Presidente, a nível de tocata, quais são os instrumentos que tem e tocadores?
Concertina, acordeão, reco-reco, viola burguesa, cavaquinho, tambor, ferrinhos e temos vários cantadores.
O coro. Sei que o grupo já teve uma escola de música.
Sim, tive pena disso acabar, porque estávamos a formar jovens para a música, nós formávamos-os lá para um dia termos para o rancho. Tivemos pena porque o professor depois começou a dar aulas, que ele é professor mesmo de música, começou a dar aulas e já não tinha tempo para dar as aulas lá. É uma coisa que eu fiquei com pena, mas estou a pensar tentar arranjar outro professor para ver se conseguimos montar outra vez a escola de música lá, que é fundamental hoje em dia para os ranchos termos pessoal para tocar a concertinas e acordeões. Acho que é o fundamental num grupo de folclore.
Na altura ainda tinham ali alguns alunos?
Sim, para cima de 40 alunos
ainda eram bastantes.
Era cavaquinhos, era violas, era acordeão, concertina, tinham bastantes.
Portanto, nós já percebemos que vocês têm uma sede que tem roupas e cantadores e cantadeiras. E o que é que neste momento vos faz falta?
Neste momento...
Se é que falta alguma coisa.
Isto assim, faz sempre falta. Por exemplo, a nossa cena neste momento já é pequena para nós. Estamos a tentar com a Câmara Municipal ver se nos consegue libertar lá um espaço que está lá. Está lá a outra associação, mas eles vão tentar pô-los noutro sítio para ficar tudo para nós, que nós queremos fazer um museu, queremos...
Portanto, a vossa sede é numa antiga escola?
Sim, sim. A escola primária de Godiche. Sim, sim. E queremos tentar fazer o nosso... O que eu falei há um bocado, era fazer no nosso museu, porque um rancho sem um museu para os grupos de fora que vêm nos visitar e chegar lá não ver um museu, fica assim um bocado... E eu, pronto, penso que a Câmara Municipal, neste aspecto, vai nos ajudar.
Além disso, o que é que gostava de fazer? Portanto, essa é uma necessidade. Mas, assim, sonhos. Que sonhos é que tem?
Sonhos. Por exemplo, eu queria ver se conseguia um autocarro para o grupo. Que é uma coisa que acho que nos faz falta, porque hoje em dia os transportes estão muito caros. E eles sabem que eu já disse a eles quanto é que nós gastámos este ano só de transportes. E um autocarro era um sonho que eu tinha. Vamos tentar.
Eu sei que ali o cantador também gostava. Também partilha do mesmo sonho. Acha que faz falta realmente assim um...
Claro que faz falta, não é? Embora seja um bocado dispendioso para o arranjo, que não é fácil. Porque um autocarro, se pudesse alugar, ainda melhor. Mas não, é um meio de transporte que vai lá ficar parado. Não é? E depois tudo é caro, não é? Os seguros, mas isso, pronto, era o menos mal. Agora, comprar um autocarro também não é fácil. Tem que se trabalhar arduamente todos os dias para isso, não é? Arduamente mesmo. É fazer inventos.
Ora, isso vocês são peritos. O que é que gostava de ver, além do autocarro, o que é que gostava de ver enquanto elemento, enquanto cantador, ali naquele grupo?
Nós união já temos. Queria ver era mais pessoas que aparecessem lá para dançar, por exemplo, e para cantar, e mais tocadores, faz falta. Não é só uma viola burguesa, era uma viola burguesa, um violão e tudo mais que a gente precisava de mais. Mas neste momento está difícil, que as pessoas não querem aderir. A gente bem tenta lançar o isco, mas é um bocado complicado. Ou tem que se deitar açúcar, vamos ver como é que tem que ser. E é como ele disse, se ele puder pôr lá a escola de música, então aí poderá ser. Mas gostava de ver mais gente lá no rancho. Mas quem diz 55, se pudéssemos ter uns 70 pessoas, era melhor, não? Claro. E quanto mais jovens estiver, melhor. Porque é como eu disse há bocado, ninguém é substituível e as pessoas vão ficando velhas. Não é porque eu dizer que nós somos velhos, mas os velhos são os farrapos. Mas a nossa cantadeira tem 80 e...
Tem 80.
80 anos. E tem uma voz.
Há poucas como ela.
Mesmo. Com a idade que tem uma voz que eu disse-lhe a ela, você é a minha cantadeira, fica aqui à minha beira. Enquanto você for viva, fica aqui à minha beira. E ainda tive a outra semana em casa dela, que ela estava um bocadinho doente, e eu fui lá vê-la. Será? Diz ela, ia, viesse-me ver, vim vê-la porque sinto a necessidade de vê-la. E eu disse-lhe a ela, então, não é? Diz ela, Tony, então isto é que não. Você tem que vir para a minha beira cantar, enquanto puder, bem. Pronto, quando não puder, pronto, eu sei que tudo acaba, não é? Mas enquanto ela puder, ela tem uma voz mesmo difícil de encontrar, com a idade dela, de encontrar é difícil de encontrar.
Presidente, vocês passaram, como todos, uma época de Covid, isso afetou o vosso grupo, perderam elementos, como é
perdemos,
que foi?
Perdemos elementos, foi uma difícil, porque nós, habituados àquele ritmo, as saídas, e estar paradas tanto tempo, o pessoal até nos encontrávamos, nós não íamos aos ensaios, estávamos ali todos juntos, era uma tristeza enorme entre nós. Foi um quadro difícil, perdemos elementos, mas a vida continua e temos que seguir em frente, e é aquilo que eu mais desejo, é que isto cante sempre para a frente, ou comigo ou com outra pessoa, que nós vamos ter agora eleições em abril, ou comigo ou com outra pessoa, que siga para a frente, e nós estamos cá para ajudar uns aos outros. É fundamental.
Portanto, o Covid faz parte da história e já lá passou, mas realmente deixou marcas. É presidente, eu sei. Não entendia nada de folclore quando cá chegou. E hoje?
Hoje já percebo um bocadinho. Já percebo um bocadinho. Percebo a nível das culturas do nosso concelho. Era uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que nós fazemos parte entre o Douro e Minho. Para mim, eu não sabia nada disso. Agora estou mais informado sobre isso, sei o que nós fazemos, a parte de entre Douro e Minho. Os trajes também não percebia nada de trajes, agora sei qual é que são os trajes da nossa zona. Percebo um bocadinho de tudo agora já do nosso grupo.
Portanto, está apto para cantar e dançar?
Eu não estou apto para dançar nem cantar. Sou apto para estar cá em baixo, a ralhar com eles quando é preciso. E apoiá-los, claro, tem que ser sempre. Eu sou a pessoa mais, nesses dias, quando estamos em cima do tabuado, sou a pessoa mais nervosa que está lá. E estou cá em baixo. E eu estou lá em cima. E eu sou a pessoa que mais nervoso estou. Quero que tudo corra bem. É um orgulho enorme quando ele sai fora do palco, pela gente ter connosco, com eles, a dizer, parabéns, vocês são espetaculares, isso assim vale a pena. Para mim é um orgulho enorme. Sem dúvida.
Ora, nós estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Ainda há tempo para mais uma questão para cada um de vós. Vou começar aqui por quem está à minha frente, a dançadeira. Que palavra gostava de deixar a quem está a começar ou a quem até gostava de experimentar, mas não sabe muito bem? Portanto, normalmente é quem depois orienta as pessoas que chegam para dançar. Que que é que gostava de lhes dizer?
Para essas pessoas que queiram experimentar, começar a dançar, que apareçam no nosso rancho de Iribo, que tem lá pessoas para ensinar. Basta trazer o gosto e a vontade que nós ensinamos a pessoa em questão a dançar e a tocar, a cantar, o que ela quiser fazer.
E são sempre recebidos.
É sempre bem-vindo. Qualquer pessoa pode aparecer na nossa sede, que tem a porta aberta.
Para o cantador, para as comissões festeiros, comissões de festas que ouvem, o que é que gostava de dizer? Para se lembrarem mais dos ranchos também?
Sim, principalmente dos ranchos. E não só, seja para de onde for, para as comissões de festas, para toda a gente que se lembre mais de nós, porque nós andamos lá, como eu digo, gratuitamente. E se tivermos que sair nos nossos transportes, também vamos, não é? Que é mesmo assim, nem sempre está o rancho, vai levar um autocarro só para ir daqui ali, é verdade, não? E pronto, é como eu digo, eles que nos lembram mais e que nos ajudem mais, que não fujam às lecas, como se tomar a dizer, em vez de dar 20 mil a um contador ou um cantor, que dê menos e que nos dê mais a nós, porque a gente também merece, e somos muitos em cima de um palco, a romper calçado, a romper voz e a romper roupa.
E a manter vivas as tradições dos nossos antepassados.
Pelo menos daqui do Conselho de Penafiel.
Desta região. Presidente, mesmo para terminar, que palavra é que gostava de deixar? Primeiro à grande família do Rancho e depois a todas as pessoas que estão a ouvir.
À família do Rancho, peço-lhes a união, o querer e a vontade. Porque eles, com a vontade, sei que eles... Não há grupo com eles. Eu tenho um orgulho enorme de ser presidente deles. Ao povo em si, em geral, que nos apoie mais, que nos ajude a nível financeiro, a nível de tudo, porque uma associação sem ajudas morre cedo, não consegue fazer nada.
Muito bem, obrigado aos três, parabéns pelo vosso trabalho e muito sucesso, é o que eu desejo.
Muito obrigada.
E já agora um ano cheio de atuações.
Já temos.
Nós terminamos então assim esta nossa primeira hora do A Nossa Terra. Ficamos a conhecer um pouco melhor do rancho folclórico de São Vicente de Irivo no Conselho de Penafiel. Nós vamos fazer um curto intervalo, mas regressamos logo a seguir para mais uma viagem pela região. Continuo desse lado. Até já.